Bom dia, gente linda. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós. Feliz em estar aqui com vocês. E nós vamos hoje para a segunda pregação. Eu estou tentando desenvolver uma linha e você vai compreender isso à noite. Alegre demais. A Erivaneide estava dizendo ali para mim que viver com vocês esses dias nos enche de esperança. E Tomás, eu parei de sofrer com esses movimentos de massa, porque eu descobri que a Igreja de Jesus é fermento. Você sabe a diferença entre o fermento e a massa, e você sabe o que é que o fermento faz na massa. E a Igreja de Jesus sempre foi fermento. Não há nenhum momento na história em que a Igreja de Jesus esteve alinhada com a vontade dele e foi em maioria. Ela só foi maioria nos tempos que ela se desviou da vontade dele. Aí nós temos os pontos históricos para isso. Século IV, depois da constantinização da igreja, quando a igreja se alia com o Estado e aí se torna maioria. Século IX, com a ascensão do papado e o enfraquecimento do Império Romano, e a igreja sendo o grande império da terra, ela se torna maioria. Na época da Reforma Protestante, século XVI, ela se torna maioria. Na época da escravização de pessoas africanas, ela era maioria. Mas quando ela está em pleno alinhamento com a vontade de Deus, ela é sempre minoria e perseguida, inclusive, por quem detém o poder. E aí eu sofria muito com isso, mas eu parei de sofrer, e eu comecei a perceber que a Igreja de Jesus é esse fermento, que aí sim, esse fermento entra na massa social. E aí quando você olha os grandes avivamentos, este pingo de pessoas simples recebem poder do Espírito Santo e transformam a sua realidade. Foi assim depois de Atos 2, foi assim antes com o movimento do Nazareno, ali na banda da Palestina, que por sinal temos que orar por aquela terra que está em guerra de novo, a guerra difícil, que mata sempre os menores. Foi assim depois de Atos 2, quando os nobres olharem e disseram: mas esse povo não é galileu? Era uma horda de galileu. Horda não, 120, gente. Era 120 perturbando a festa do Pentecostes. Na festa de Pentecostes, sim, a gente tinha aí uns 70 mil pessoas a mais naquela festa. Visitantes que foram para ver o show da religiosidade judaica. 70 mil a mais. E 120 bagunçaram o coreto. Termina o período bíblico, começa o período da igreja primitiva, a gente lê cartas e textos que não entraram na Bíblia, mas que são obras de Deus na história, como a carta a Diogneto. Você pode achar na internet, só botar no Google, carta a Diogneto. Diogneto era um nobre da corte de César em Roma, e pergunta a um discípulo de Jesus chamado Mateus: que negócio era aquele do cristianismo? O que era aquilo? Me explique, que eu não estou entendendo. Que fermento é esse que tem transformado ele? Escreve uma coisa linda. Depois você lê rapidinho, você lê em meia hora a carta de Diogneto. 120 depois de Cristo. Aí você vai ver como era essa igreja nos primeiros séculos. Então eu tenho muita paz quando eu vejo isso. Isso aqui. Isso aqui é um movimento de fermentação dos corações da gente. Eu louvo a Deus por isso. Bom, tem nada a ver com a pregação isso, mas eu estou encantado com a música. Quem fez essa música? Danilo, cadê você? Oh, rapaz. Esse é o tipo de gente que merece umas palmadas, né? Palmadas, palmadas, palmas. E ela está muito conectada com a igreja, a visão dessa igreja e com o que eu vou pregar. Porque ontem eu preguei sobre amor e hoje eu quero pregar sobre serviço. E eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. E vamos ler e compreender, pela graça de Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dizer através desse texto tão maltratado historicamente, um texto tão difícil de ser compreendido historicamente pela teologia normal, mas tão claro. E isso é a desgraça da religiosidade, ela ofusca os nossos olhos de ver aquilo que está claro. Você conseguiu achar? Efésios 2, 8, 9 e 10, muitos sabem de qual, esse é o texto matriz da Reforma Protestante, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ore comigo. Pai, abra os nossos corações, nossas mentes e nos ajuda a compreender esta palavra. É nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem à noite eu dizia que é impossível um amor, a igreja exercer um amor, se não for pela extrema capacidade de se comover inteiramente pela dor alheia. Aí esse é o amor ágape. Agora nós vamos compreender este verbo servir. Eu disse a Tomás, eu sei que você prega sobre tudo isso, mas eu sei também que é bom quando uma pessoa que não conhece a dinâmica chega e prega aquilo que o pastor prega. Então hoje eu não tenho nenhuma pretensão de trazer nenhum ensino novo, mas apenas de dizer a vocês, é isto e continuem nisto, porque vocês estão na rota, 18 anos, na rota certa, no caminho certo. Vamos lá, aqui todo mundo que já fez uma boa EBD, ou que estuda teologia, ou que lê bem a Bíblia, vai saber responder estas perguntas. A salvação vem pela... A salvação é pela graça, fé não. A salvação é pela graça, nós somos salvos pela graça. Sem a graça, o homem se mantém desgraçadamente de pé. Não é isso, Tomás? O homem, a mulher, se mantém desgraçadamente de pé sem a graça. E quando cair, a queda vai ser enorme, porque já está caído. É um de pé por escoras. A salvação vem pela graça, por meio da fé. Então, a graça é a fonte da salvação, tá bom? Você não merece, eu não mereço. Nós não poderíamos ser salvos. Mas por causa de acreditar nesta graça e aceitar esta graça, nós obtemos a salvação. Então ela é pela graça, por meio da fé. E as obras? Qual é o lugar que ela ocupa na salvação? Na economia, no vou usar a palavra economia como sinônimo de funcionamento, tá bom? Por exemplo, a economia doméstica, o funcionamento da casa. Qual é o papel das obras na economia da salvação? No funcionamento da salvação? Ela é pela graça, por meio da fé, e as obras entram onde aí? Pois é, jeito de viver, fruto, consequência. Mas o que é que a gente aprende teologicamente? A gente aprende teologicamente que a salvação não é pelas obras. E está certíssimo, a salvação não é pelas obras. E com isso a gente condena as obras da nossa teologia. De maneira que a gente entende que nós somos salvos para o céu. A teologia que a gente herdou diz que quando a gente se converter à religião evangélica e fizer parte de uma igreja, nós estamos no céu. A salvação é para o céu, é assim que a gente aprende. As obras a gente inclusive critica os espíritas que compreendem, eles colocam as obras na economia da salvação e eles compreendem que as obras servem para purificá-los para as próximas reencarnações eles serem pessoas mais evoluídas. Então eles colocam as obras na economia da salvação. O problema da fé evangélica é que a gente tende a deletar as obras da economia da salvação, só porque a salvação não é pelas obras. E é fato, e eu não estou aqui desmanchando essa teologia, a salvação não é pelas obras, é verdade. Mas o texto é claro e diz que a salvação é para as obras. Para as obras. E aí eu quero propor um deslocamento aqui de compreensão para que você aprofunde mais ainda o seu conceito sobre o serviço, sobre as obras na economia da salvação. E eu vou usar uma imagem aqui bem simples. A salvação está em cima de um tripé. Aqui, ó, aqui tem um tripé. Em cima de um tripé, que é graça, fé e obras. Um tripé que sustenta a salvação, que é graça, fé e obras, de maneira que nós somos salvos, e a teologia bíblica é, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para as obras. Nós não somos salvos para o céu. O céu é uma consequência da graça, do amor. Você não vai poder fazer nada para merecer mais ou merecer menos o céu depois da graça. E eu quero deixar a vida depois da morte para outras pregações que o pastor Tomás pode trazer, mas eu quero trazer aqui a economia da salvação no plano da vida concreta, da sua vida, da minha vida. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para as obras. Elas não nos salvam, mas elas autenticam a nossa salvação. E o texto está claro quando diz isso. Ele diz, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não das obras. Mas o versículo 10, que a gente deletou da nossa teologia, diz, mas nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E se você continuar a leitura do versículo 11 até o 14, você vai ver claramente que Paulo está falando mesmo de salvação. Aqui é que ele está falando mesmo de salvação. É sobre este tripé que eu quero fundamentar a minha pregação. Somos salvos pela graça, por meio da fé, para as obras. Logo, servir não é uma escolha. Servir é o selo da sua salvação. Se você é salvo, ou acha que é salvo, salva, para alguma coisa que vai acontecer depois do seu caixão, você precisa reconfigurar a economia da sua salvação para entender que Deus nos salva para uma obra aqui e agora, pela graça, por meio da fé, para as obras. A fonte da salvação é a graça, o cano da salvação é a fé e o produto da salvação são as obras. Portanto, você nem precisa achar que eu estou dizendo aqui que as obras nos salvam, mas você precisa compreender que eu estou dizendo aqui que nós somos salvos para as obras. Tá bom? Tá claro isso? E não é Zé Marco que está dizendo, não, é Paulo em Efésios 2. 8, 9 e 10. Leia mil vezes esse texto, porque mil vezes ele é tão claro, que é para a gente ir derrubando as escamas religiosas e a gente ir lendo esse texto como um estudante de Enem ou um concurseiro que precisa fazer interpretação. E ele é claro, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Logicamente que eu vou desenvolver essa pregação e você vai compreender ao longo da Bíblia e de alguns exemplos que eu vou dar a importância dessa compreensão e o quanto é ruim nós não compreendermos que a salvação é pela graça, por meio da fé, para as obras, para as obras. Vamos lá, eu uma vez estava na Bahia e um pastor de 70, quase 80 anos, ele tinha quase 50 de ministério, ele foi homenageado e dentre a homenagem me deram a tarefa de entregar para ele a Bíblia Sagrada Pobreza e Justiça. Não sei se algum de vocês conhece essa Bíblia, é uma versão da Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia na Linguagem de Hoje, em que uma equipe de teólogos brasileiros, teólogos e teólogas, viram na Bíblia 5 mil textos quase 5 mil textos sobre pobreza e justiça, e sublinharam dois. Essa versão não se vende mais, mas ela, a Sociedade Bíblica do Brasil tem, eu acho que chegando na sede, não sei se aqui deve ter sede da Sociedade Bíblica do Brasil aqui em São Luís, mas chegando lá a gente acha, Bíblia Sagrada, Pobreza e Justiça. Eles sublinharam 2 mil textos sobre pobreza e justiça. E eu cheguei para o pastor e disse, pastor, com muita honra e alegria, eu te oferto esse exemplar da Bíblia com 2 mil textos sublinhados que falam de pobreza e justiça na Bíblia. E ele já estava com a mão estendida quando eu disse isso. Aí ele recolheu a mão e disse, 2 mil? Aí eu disse, sim. Eu estou falando de um homem que tinha 50 anos de ministério, quase. Sim, mas tem mais, tem cerca de 5 mil. É porque a equipe resolveu sublinhar 2 mil. E ele recolheu a mão novamente e disse, 2 mil textos, 2 mil textos na Bíblia sobre pobreza e justiça? Não, 5 mil. 2 mil são os sublinhados. Ele pegou e disse, eu vou precisar olhar isso, porque de cabeça eu só conheço uns 3. 50 anos de pastorado, e de cabeça ele só conhecia 3 textos sobre pobreza e justiça. Aliás, justiça é o núcleo do conceito de reino de Deus. Você não pode compreender reino de Deus sem compreender justiça e injustiça, graça e desgraça. Aliás, não dá para compreender graça sem compreender desgraça. Fome, desgraça. Comida, graça. Mulher subordinada ao marido, desgraça. Comida, graça. Igualdade, graça. Crianças sem uma escola digna para estudar, desgraça. Escola boa para todo mundo, graça. Rio que alaga o bairro Tegipe em Recife, desgraça. Rio que corre o seu leito, graça. Jovem que é assassinado com 16 anos porque não pagou R$30 de crack ou porque se envolveu com as drogas, desgraça. Jovem que morre com 100 anos, graça. Mas o problema é que a gente não entende graça como antônimo de desgraça. A gente espiritualizou um conceito que é completamente concreto e humano e prático na Bíblia e a gente não consegue dizer que o contrário de graça é desgraça, mesmo sendo a coisa mais óbvia do mundo. Justiça, graça, eliminação das desgraças, eliminação das pobrezas, igualdade social, tudo aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, Bíblia pura. Bíblia pura aquilo ali. O problema não está na Bíblia, o problema está nos nossos óculos, que fazem com que um pastor de 50 anos de pastorado diga, mas eu só sei de cor, eu só lembro de cor 3. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, eu fui convidado para dar uma palestra na Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco, e eu disse, por favor, abram Mateus 6,33 e vamos ler Mateus 6,33. Tinha uns 50 pastores, e aí um pastor disse, Zé, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu disse, obrigado, pastor, mas eu queria que alguém abrisse Mateus 6,33 e lesse. Aí um outro pastor chateado, porque parece que eu tinha quebrado o decoro, né? Porque o pastor sabe de cor Mateus 6,33, você deve saber de cor. Disse, Zé, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu disse, obrigado, pastor número 2, mas em nome de Jesus, alguém abra a Bíblia e leia. E o pastor número 3, com raiva, abriu a Bíblia e disse, Zé, conforme os colegas, pastor gosta desse negócio de chamar os outros de colega, né? Conforme os colegas leram, aliás, disseram, está aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que aqueles dois deletaram o e sua justiça? Porque o texto diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois bem, justiça é o ato da promoção da graça e isso só vem com trabalho. Isso só vem com obras. Justiça não vem sem obras. Seja na política, seja na igreja, seja no brechó, seja nas relações familiares. Justiça só vem com reparação de danos. O terceiro exemplo foi Uma vez que meu pai me chamou para me dar um conselho, a gente tinha hospedado na nossa casa uma pessoa que tinha sido despejada com 2 filhos, e essa menina era usuária de crack, e ela estava muito mal, naquele estado terminal de um usuário de crack, e ela foi despejada e foi para a igreja, e isso já era 00:30, a gente não tinha o que fazer, na emergência, trouxe ela para casa, e meu pai e minha mãe estavam na nossa casa, e minha mãe, quando viu a cena no outro dia, me chamou e disse: o que é isso? Porque vira um zumbi, e ela estava suja, ela estava fedendo, as crianças magras. Isso, o que é isso? E eu expliquei: minha mãe, é uma mulher que assim, assim, assada. Ela disse: eu não vou ficar em casa com essa mulher. E minha mãe estava se tratando de uma pancreatite. Quem é médico sabe que pancreatite é uma desgraça. E ela estava se tratando de uma pancreatite. E eu disse: eu vou fazer o quê? Ou ela ou eu nesta casa. Disse: mas mãe, a senhora tem uma casa. Fica a 400 quilômetros, mas tem uma casa. É no sertão, né? Ela estava em Recife. Não, ou ela ou eu. Eu não vou ficar com uma pessoa dessas dentro de casa. Não sei nem quem é. Disse: mas mãe, não me faça decidir entre isso, porque a senhora é minha mãe. E ela é uma retirante, despejada. Mas a senhora tem uma casa e ela tem 2 filhos e não tem para onde ir. E ficou aquele embate e minha mãe disse: então pronto, me leve para casa. Tá bom, então arruma as suas coisinhas e a gente entra no carro e eu te levo em casa. Aí foi quando meu pai veio me dar o conselho. E eu sou um sertanejo autêntico, que quando o pai fala, a gente se cala automaticamente. Mas nesse dia, quando ele começou a exposição do conselho, eu precisei interromper com muito temor. E ele disse assim: meu filho, eu sei que você gosta de ajudar as pessoas. Eu disse: pai, só um minutinho, você está enganado. Eu não gosto de ajudar as pessoas. Não, eu sei que você gosta de ajudar as pessoas. Como é que você não gosta? Você gosta, a sua igreja faz tanta coisa, você ajuda, olha aqui você ajudando essas pessoas. Mas eu não gosto, o senhor está enganado, eu não gosto. Eu não gosto de ajudar ninguém, eu gosto de churrasco. Eu gosto de arroz de cuchá, não é isso, não? Eu gosto de carneiro com molho de leite de coco, gente. Eu nunca tinha comido isso. Eu gosto de comer, eu gosto de mesa de casa cheia de amigos para conversar besteira e assistir porcaria. Porcaria, essas porcarias você não precisa pensar muito para assistir, porque já sabe como vai ser o final, né? Eu gosto disso, eu gosto de praia, eu gosto de ficar com minhas netas na piscina. Eu gosto disso, eu gosto. Ajudar? Eu não gosto. Quem é que gosta de chegar à meia-noite e a gente vinha de uma viagem de Natal e botar 3 pessoas que você não sabe quem são dentro da sua casa? Você gosta de tomar um banho quente, de se deitar no arzinho ligado e dormir até a natureza te acordar. E ele disse: por que você ajuda? Eu disse: porque eu não tenho escolha. Porque eu fui salvo pela graça, mediante a fé, para as obras. E eu não tenho escolha. O Espírito de Deus que habita em você precisa matar o seu espírito para que ele haja e você seja instrumento do Senhor. E isso significa fazer o que não gosta. Porque a minha natureza está morta. E agora é a natureza de Deus que habita em mim. E por fim, eu fui para um programa de rádio uma vez e o apresentador dizia que a Igreja Batista em Coqueiral é uma igreja especial porque ela tem uma vocação que as outras igrejas não têm, que é a vocação de servir. A Igreja de Coqueiral tem uma vocação que as outras não têm, que é a vocação de servir. Uma vez uma mulher chegou lá em Coqueiral pedindo uma cesta básica e ela disse: eu venho daquela igreja, a igreja ficava a 50 metros, eu venho daquela igreja, o pastor me ouviu, mas ele disse: olha, o nosso ministério não é esse, nosso ministério é orar. Então eu quero orar por você. Agora tem uma igreja aqui que o ministério dela é este. Aí você vai lá que eles vão te dar a comida. E o pastor orou por ela e ela foi buscar a comida na igreja de Coqueiral. Servir não é uma opção. Servir não é uma opção. Servir é o produto de quem se converteu, da vida de quem se converteu. Não é uma opção. E enquanto a gente não deslocar o conceito de serviço para a economia da salvação, para o eixo da salvação, A gente vai morrer ensinando a igreja que tem que servir, e a igreja vai servir quando sobrar tempo, a igreja vai servir quando sobrar dinheiro, a igreja vai servir com suas sobras, e a igreja vai ficar fazendo serviços para o Instagram. Atos de justiça instagramáveis, né? Uma palavra nova, né? Instagramáveis, que a gente pode dizer e fazer uma prestação de contas para a gente dizer: nossa igreja tem um ministério de ação social, nossa igreja tem um projeto social. No máximo, algumas igrejas vão chegar nisso. Muitas delas chegarão nesse estágio por constrangimento. Lá em Coqueiral a gente tem constrangido muitas igrejas. Coqueiral é um bairro do Recife que alaga muito. Recife é a sexta cidade, digo, a 16ª cidade mais vulnerável do mundo para as questões de aquecimento global. Uma cidade que grande parte dela fica abaixo do rio do mar, do nível do mar. Em Recife, às vezes, nós temos alagamentos sem uma gota de chuva, só a maré que subiu mais do que o normal, e a 4 quilômetros a água sai pelos bueiros, porque a cidade foi aterrada. Então, a gente tem esse problema, e a nossa igreja virou abrigo, virou um instrumento para os desabrigados pelas cheias estarem lá. Muitas vezes, por 2 meses, a gente tendo que cuidar disso. E as igrejas do bairro começaram a se constranger, porque os crentes começaram a dizer: pastor, por que a igreja de Coqueiral é mais pobre do que a nossa em matéria de instalações e a gente não abriga ninguém? Então, às vezes, as igrejas fazem obras por constrangimento. É uma campanha da denominação, eu sou da Convenção Batista, digo, nossa igreja é filiada à Convenção Batista Brasileira, é um projeto instagramável, é uma ação periférica. Por quê? Porque a gente não consegue alocar a disciplina espiritual do serviço para a economia, para o centro da salvação. É por isso que a gente pode ser belíssimos religiosos e ir para o inferno. Sabia disso? Que dá para ser crente e ir para o inferno? Não disseram, não, mas dá para ser crente e ir para o inferno. Dá para levantar as mãos e ir para o inferno. Dá para ser dizimista, cooperador, dá para ser envolvido com a dinâmica da igreja e estar completamente fora da salvação, porque abandonou o critério concreto para o qual você foi salvo, que são as obras. Quando a gente compreende isso, parece que a Bíblia abre um holofote nos nossos olhos, que a Bíblia começa a dizer um monte de coisas que a gente não conseguia enxergar, como aquele pastor, que só conhecia no máximo 3 versículos sobre pobreza e justiça. Quer ver uma coisa? Vou citar de cabeça aqui, porque cabeça grande serve para isso. Então, vou citar de cabeça aqui alguns textos que a gente diz: então faz sentido. É uma coisa, a fé sem as obras é morta. Quem conhece esse versículo? Por que a fé sem as obras é morta? Ora, porque nós fomos salvos para as obras. Então não adianta eu dizer que creio e não tenho obras. Os demônios creem, estremecem, no entanto estão no inferno. Porque eles não conseguem, é uma fé que não consegue promover a mortificação do eu em função do caído à beira da estrada que eu preguei ontem à noite. Quer ver outra coisa que faz sentido? Mateus 7. Jesus insinua que um dia religiosos vão apresentar suas credenciais. E ele vai dizer: mas eu não sei quem vocês são. Mas, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós batizamos. Em teu nome nós enchemos os templos. Em teu nome o Sebrae ficou lotado. Em teu nome o templo foi reformado, em teu nome a gente conseguiu uma emissora de televisão, em teu nome a gente elegeu um deputado, um presidente, um senador, um vereador, em teu nome. Ele vai dizer: e vocês são quem? São ilustres desconhecidos. É aquela frase que a gente diz: você é o famoso quem? Você é o famoso quem? E aí a gente entende Mateus 25, que diz: vinde benditos do meu pai, porque eu estava com fome e vocês oraram por mim. Não é isso que o texto diz? Vocês me deram de comer. Eu estava com sede e vocês me convidaram para o culto de domingo. Não é isso que o texto diz? Não, vocês me deram de beber. E eu não aqui estou anulando nada dessas coisas. Estou dizendo que o texto não diz isso. Eu estava preso, enfermo e você foi me visitar. Eu estava nu e você me vestiu. Aliás, que brechó, né? Com R$35 minha esposa vai chegar em Recife chique. Estava nu e você me vestiu. Eu estava desgraçado e você me engraçou. Eu estava caído à beira da estrada e você colocou seu azeite, seu vinho, me colocou em cima da sua mula, me levou para o Bela Praia, Bela Praia? Bela Praia, precisa ser Praia Bela, precisa ser não, Praia Bela. Me levou para um canto de segurança. Mas, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram. Porque isso autenticou a salvação de vocês, isso mostra que vocês são salvos. É por isso que a única maneira de Deus ser glorificado é pelas obras. Porque as obras suas e minhas glorificam ao Pai que está no céu. Você lembra quando Jesus diz isso no Sermão da Montanha? Assim vejam os homens as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Dar glória não é levantar a mão para os céus e dar glória, até falar em línguas não. Dar glória é ter obras concretas que Deus é glorificado. É por isso que a gente vai compreender, por exemplo, a dinâmica do Antigo Testamento, que aí eu posso citar 1 milhão de textos, mas deixa eu pegar aqui Isaías 1, a partir do versículo 10, quando Deus estava dizendo assim para o povo de Jerusalém, especialmente no versículo 17: a injustiça de vocês anula o culto de vocês. Essa é a tese de Isaías. Note aí no seu celular para você ler em casa depois. Isaías 1, do 10 ao 17, 18, se eu não me engano. A injustiça anula o culto. Essa é a tese. Inclusive, Deus vai dizer: vocês levantam suas mãos, multiplicam suas orações, fazem as festas dos dias sagrados, mas eu estou com ânsia de vômito. Essa expressão ânsia de vômito, Deus vai repetir na boca de Amós, de Oséias, quando eles sobem no norte, lá no reino de Jeroboão II, e o culto estava perfeito, mas a injustiça imperava sobre a terra. Os ricos amontoavam casa sobre casa e os pobres não tinham onde morar. E esta não era a lógica de reino de Deus, porque reino de Deus é viver de outro jeito, é um novo jeito de viver. E é por isso que a gente encontra um texto alarmante em Apocalipse, e aí se você quiser abrir Apocalipse 19:8, porque Apocalipse é um estilo literário brilhante, porque é um estilo literário sobre esperança escrito em tempos de tribulação, tá bom? É um gênero literário em que quem escreve, escreve sobre esperança em tempos de tribulação. Guarda essa frase que você nunca mais vai entender Apocalipse de forma diferente. E o povo em perseguição, porque Domiciano tinha, nos anos 90, mandado a igreja ser perseguida, João, o último apóstolo vivo, preso, e foi preso porque a lei romana dizia que a partir dos 70 você não podia mais ser assassinado, então ele já tinha 90, e por isso ele foi preso. Envelhecer traz vantagens, tá vendo? Por isso ele foi preso, e lá ele está escrevendo uma carta toda em códigos. Por exemplo, a besta é o 666. O judeu ia saber bem direitinho o que era isso, porque o 7 significa puro, santo, verdadeiro, e Deus é santo, 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 perfeito, 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 7, 7, 7. Domiciano, coitado, é o 6, é o que quis chegar, mas não chegou, morreu na praia, quis ser Deus, mas não pode, ele é um imperfeito, ele é um incompleto. E como no hebraico não tinha superlativo, eu não podia dizer grandiosíssimo, eu tinha que dizer grande, 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 então o imperfeitíssimo era 666. A besta é o 666, o Domiciano, que se acha Deus e que quer ser adorado, esse é a besta. Mas ele não explica o que é besta, marca da besta, ele só diz assim: estudem, vocês sabem. O soldado romano que pegasse aquilo ali, quando lesse a grande Babilônia vai cair, ele não entendia que Babilônia era Roma, mas o judeu, principalmente o cristão, principalmente de Éfeso, entendia isso perfeitamente. Pois bem, mas chega um momento do Apocalipse, eu abri exatamente no 19, Oh, que coisa. Chega um momento no Apocalipse que João vai escrever sobre o encontro triunfal entre Jesus e a igreja. E de novo, Apocalipse é a linguagem figurada. Então Jesus é o cordeiro, a igreja é o noivo, digo, a igreja é a noiva, e João vai falar sobre o pano que foi usado, o tecido que foi usado para fazer o vestido da noiva. E diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são as obras de justiça dos santos. Uma vez eu peguei um amigo meu assembleano, que assembleano gosta de Apocalipse, né? Impressionante. E aí eu peguei um amigo meu assembleano e disse: Paulo, me diz aí o que é que vai vestir a igreja no encontro triunfal do casamento dela com Jesus. É, a partir de Apocalipse 19:8. Então ele leu e disse: pastor, é linho fino, resplandecente e puro. Eu disse: errou. Aí ele disse: não, mas está escrito aqui, ó. Foi-lhe dado vestir-se de linho puro, fino e resplandecente. Então é um linho, eu não sei que linho é esse, não é um linho que vende na feira, não, é um linho diferente, é um linho que brilha. Atenção à turma que gosta de brilho aí, ó. Fique firme até o fim que você vai ganhar um vestido brilhoso. É um linho diferente. E eu disse: ah, errou. E ele leu umas 5 vezes e eu disse: errou. O que vai adornar a igreja não é linho fino, puro e resplandecente. Errou, você não está conseguindo interpretar o texto. E ele disse: não é possível, eu tenho 2 graduações, 2 pós-graduações e eu não consigo... A resposta está no texto, pastor, a resposta está no texto. E ele leu de novo, aí ele fez: eita Deus, é forte. Arrepiei. Quando o assembleano disse: é forte, arrepiei, é porque Deus falou. Tá bom? Fazia tempo que eu não me arrepiava, mas quando a gente cantou que as aves dos céus e as feras dos campos adorarão a Deus, eu arrepiei. Porque isso é outro paradigma, que a gente acha que o plano da salvação é para salvar pessoas, mas o plano da salvação é para salvar toda a criação de Deus, inclusive as aves dos céus e as feras do campo. Toda. Por isso que aquecimento global é um pecado imputado à igreja também. E a igreja precisa zelar por isso. Deixa isso para lá. E ele disse: é forte, arrepiei. Eu disse: por quê? Ele disse: rapaz, o texto diz o que é o linho fino, resplandecente e puro. Está no texto. São as obras. As obras vestirão a igreja no encontro final. Já reparou que coisa linda? As obras. Pastor, o senhor veio pregar nesta palavra servir, talvez uma heresia de colocar as obras dentro do esquema da salvação? Não, não sou eu, é o texto, é Jesus, é a Bíblia. É Jesus que diz em Mateus 25: vinde benditos do meu Pai, porque vocês têm obras. Logicamente que obras que são produto da salvação, elas só serão autênticas quando forem produtos da salvação. É pela graça, por meio da fé, aí sim vem as obras. Por isso que eu faço a crítica às obras da teologia espírita, que diz que nós fazemos obras para garantir uma salvação. Não. O texto é claro, a salvação não é pelas obras. Mas a salvação autentica, digo, as obras autenticam a salvação. No encontro final, e Apocalipse vai terminar depois disso. Mais 2 capítulos e termina. 3. No encontro final entre Jesus e nós, nós seremos julgados como autênticos seguidores de Jesus de Nazaré, pela lupa do serviço. Nós não seremos julgados pela lupa da religiosidade, nós não seremos julgados pela régua do cristianismo, nós não seremos julgados pela régua da tradição, nós seremos julgados se nossa salvação foi ou não foi verdadeira, se é ou não é autêntica, pela régua das obras, do serviço. Então, enquanto a igreja não equacionar esse erro teológico e trazer as obras para dentro da economia da salvação, entendendo que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para as obras, ela no máximo que vai alcançar é ser uma igreja legal. No máximo é ser uma igreja boazinha. No máximo é ser uma igreja instagramável. Mas isso tudo vai acontecer dentro do esquema da sua religiosidade. É a gente que vai, no máximo, conseguir fazer um projeto para cuidar dos pobres, mas vai tratar mal a pessoa que trabalha na nossa casa sem, por exemplo, assinar a carteira. Porque a gente não vai conseguir fazer o deslocamento. É o serviço relegado à dinâmica da igreja local e não o serviço alocado dentro do conceito da salvação. Isso faz uma diferença tremenda. Por isso que as pessoas perguntam, nossa igreja é muito referenciada por obras. Nós temos muitos projetos sociais, são 20 projetos sociais que atendem a mais de quase 3 mil pessoas diretamente, muito bem estruturados e por aí vai. Mas o pessoal pergunta, a igreja de vocês faz ação social? A gente diz, não. A igreja da gente vive a fé. Lá vocês têm um braço social chamado Instituto Solidário? Eu digo, não. Lá nós temos a dinâmica da fé da Igreja Batista em Coqueiral, do povo coletivo. Então, nós não fazemos obras porque nós somos ONG, nós não fazemos obras para sermos instagramáveis. Instagramável é um verbo novo, instagramar, que significa sair bem na foto. Tirar uma boa foto, tá bom? Para quem não conhecia essa palavra. Nós não fazemos obras para a denominação nos aplaudir. Nós não fazemos obras nem para fazer crentes. Que é um outro deslocamento. Porque quando a igreja começa a servir muito, 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 os crentes tradicionais ou tradicionalistas, digo, há uma diferença, viu, entre tradicional e tradicionalista. Os crentes religiosos vão dizer, pastor, vamos parar com isso, porque a igreja não está crescendo. Vamos parar com isso, porque o povo não está se convertendo. E a gente aprende que a gente não faz obras para fazer crentes. A gente faz obras porque a gente é crente. É outro deslocamento tremendo. A igreja não faz obras para encher o domingo à noite. A igreja não faz obras para ser a maior igreja da cidade. A igreja não faz obras para sair no jornal local. A igreja não faz obras para nada. A igreja faz obras porque ela é salva. Então nós fazemos obras porque nós somos crentes. Nós cuidamos bem de quem está dependendo da nossa sombra, como as pessoas de nossas casas, os funcionários das nossas empresas, o povo que está na rua, as alterações de políticas públicas, porque a gente é crente. Não é para a gente criar uma nação de adoradores e colocar os ministros evangélicos, os presidentes evangélicos. Que venha isso, e louvado seja Deus se vier isso. Mas que isso venha pela naturalidade da obra da igreja, e não pela força nem pela violência. Que venha, porque a gente faz obras porque a gente foi salvo. E o maior, e aqui eu concluo, e quem tiver de subir já pode, o maior... A gente às vezes diz uma frase no meio da linha de raciocínio e se perde na linha de raciocínio. O maior autenticador da fé, não era isso que eu ia dizer, não, mas tudo bem. O maior autenticador da fé são as obras. E elas precisam ser trazidas para o eixo da salvação. Concluindo numa conclusão sumária, resumida. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para as obras. Para as obras. As obras não são uma categoria da igreja boazinha. Ah, lembrei o que ia dizer. As obras são a marca da nossa salvação, porque de todas as marcas de salvação, a principal delas é ser salvo de mim mesmo. Não é ser salvo do inferno. Não é ser salvo para o céu, isso aí é outra consequência, mas é ser salvo de mim mesmo, é ser salvo de fazer a minha vontade para mim mesmo, É ser salvo de se preocupar comigo mesmo em primeiro lugar, em segundo e em terceiro. É ser salvo para o outro, numa atitude de amor ágape que me leva a autenticar a minha salvação pelas obras que glorificarão ao Pai que está no céu. Se a gente consegue fazer esse deslocamento teológico, graça, fé e obras, a igreja se encontra em dia com a economia, o projeto, a funcionalidade, o tripé da salvação. E isso é coisa para fermento, isso não é coisa para massa. Principalmente nos tempos que nós vivemos, em que a massa está cada vez mais sendo doutrinada a buscar para si própria, entre no conceito de que eu sou importante por causa das coisas que eu tenho. Isso é terrível, satânico, diabólico. Eu sou importante porque minha vida promove o outro, até a minha própria anulação, que é o ideal, para que Deus seja visto em mim e o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus nos abençoe.